10:04 no horário de Brasília. Vamos falar de política no CBN Cascavel, primeira edição desta terça-feira, 19 de abril. Está aqui nos estúdios o vice-presidente estadual do União Brasil, que é o Nelsinho Padovani. O presidente estadual do partido é o Felipe Francischini, deputado federal. E a gente tem acompanhado, Nelsinho, muitas informações, inclusive em nível nacional, sobre a participação, inclusive a possibilidade de uma terceira via. O Bivar é pré-candidato do União Brasil, mas não tem viabilidade, não tem potencial eleitoral nas últimas eleições à presidência da República, isso já ficou claro, não é? Agora o Ciro se assanhou, de repente nessa terceira via ele seria o candidato. Me parece que é hoje o que tem o Ciro Gomes, que é do PDT, tem mais viabilidade, tem um índice melhor aí nas pesquisas. Como é que está a União Brasil? Ele está tentando, ou pelo menos declinando para a esquerda? Bom dia.
Bom dia aos seus ouvintes, bom dia Zé Roberto, bom dia a toda grande Cascavel, a toda Cascavel. É uma satisfação estar aqui nesse desfile de notícias, nessa passarela de informação, Zé Roberto, que você faz aqui em 10 ou 15 minutos que eu estou aqui aguardando para falar contigo. Você falou do índio, hoje o dia do índio, ao qual nós parabenizamos o dia do índio. Você falou da Itaipu, veja, a questão indígena no Brasil, se você me permite. Discordo um pouco das pessoas que falaram do índio, porque quem deveria defender o índio não está defendendo o índio. O índio hoje no Brasil, para os ouvintes que nos ouvem, tem 14% de todo o território nacional. São 800 mil índios no Brasil. Toda a agricultura e pecuária do Brasil, Zé Roberto, são apenas 8%. E somos 20 milhões de trabalhadores na agricultura direta no Brasil. E ainda querem marcar mais terra indígena? Por quê? O marco temporal estabeleceu que reservas indígenas poderiam ser demarcadas até 1988. E agora querem ampliar isso, ampliando isso, o Paraná são 23 reservas indígenas consolidadas, querem mais 23 aqui, região de Palotina, região de Marechal Rondon, Guaíra, Terra Roxa, Umuarama, terras agricultáveis virar terra indígena? Não pode. A nossa região já perdeu muita terra na época de Itaipu, mas não é isso apenas, porque perdeu 150 mil hectares de terras. Hoje são agricultores, famílias de agricultores que estão lá estabelecidos há anos, há mais de 50 anos. Não há um projeto indigenista para tirar o índio das estradas, para tirar o índio das rodoviárias. O índio está bêbado, está doente, está jogado nas estradas. Eu vejo apenas as ONGs pedir dinheiro, 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 mas não está tratando o índio, o ser humano. O índio precisa de educação. Então, hoje, 19 de abril, dia do índio, é um dia para nós discutirmos o direito do índio e o futuro do índio. O índio é um ser humano. O índio é uma pessoa que precisa de vacina, de saúde, não mais de terra. A terra do Brasil, Zé Roberto, ela é do branco, ela é do negro, ela é do mulato, ela é do japonês, ela é do índio, mas ela é da nação brasileira. Se nós, hoje tem a gleba Yanomami entre Venezuela e Roraima, lá tem urânio, lá tem alexandrita, lá tem fertilizantes. Daqui a pouco uma reserva indígena dessa, e aí é o meu medo, e quero chamar a atenção dos ouvintes, eles chegam na ONU e falam que querem fazer o país Yanomami, a ONU dá, o Brasil não vai dar, daqui a pouco estão bombardeando São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, como é a guerra da Rússia com a Ucrânia, porque qual que é o problema da Ucrânia e da Rússia? Gente, por trás disso existe o quê? 25% de todo o trigo plantado na Europa é na Ucrânia. A Ucrânia tem reservas de ferro, de aço, de potássio, tem reservas de carvão. Então o nosso subsolo é muito rico. Nós temos que ter calma na questão indigenista e tratar o ser humano índio, que é esse que nós, representantes da população, que pleiteamos. Eu sou pré-candidato a deputado federal. Quero deixar bem claro, nós pleiteamos o sucesso da mãe de família indígena, do pai, da pessoa idosa, que hoje os índios no Brasil têm 160 línguas que eles falam. Isso é uma cultura que nós temos que preservar, mas não aumentar terras indígenas, porque o Brasil alimenta 16% do mundo. E essas terras vão fazer falta no futuro. Então, parabéns aos indígenas. Muito bom estar aqui, Zé Roberto, com você no dia 19 de abril. E eu coloco a minha posição. Meu pai foi autor da PEC do índio, que estabelecia que índios poderiam arrendar as suas terras, até 50% do seu território, se fosse factível factivo de agricultura poderia arrendar. Talvez seria a solução para aquela gleba Serra Raposa do Sol, lá em Roraima, que eram 30 mil hectares de arroz que alimentava o Brasil e o mundo, e hoje nós estamos mandando cesta básica para lá. Então a gente tem que ter ideias importantes para um Brasil positivo, para um Brasil melhor, para um Brasil com paz, não criar território, 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 porque isso aí a gente está criando guerra. E quanto dinheiro que a FUNAI dá, quanto dinheiro que a gente dá, e não vejo a solução da saúde do indígena. Cada vez eu vejo o índio mais pobre, mais bêbado, mais isolado, e algumas pessoas dizem que defendem o índio. Acho que a gente tem que colocar uma interrogação e trazer aberta essa discussão.
Nós vamos ampliar esse debate ao longo da programação, inclusive em relação aos índios aqui da região, lá em Laranjeiras, as providências estão sendo tomadas e também como que as autoridades veem esse dia do índio, não é? E os indígenas, dizia agora há pouco o indigenista Paulo Porto, professor, não tem nada o que comemorar nesta data, neste ano. Mas falando sobre política, eu gostaria muito de ouvir a sua opinião, Nelsinho, em razão desses desencontros que têm acontecido no União Brasil em relação à corrida ao Palácio do Planalto, essa terceira via. Como que você vê essa construção e os reflexos aqui para o estado do Paraná?
Quando eu entrei no União Brasil, isso foi em novembro, eu era presidente do PTB, fizemos uma campanha muito bonita em Cascavel, eu era presidente municipal do PTB, elegemos o vereador professor Santello, peguei uma chapa, o PTB estava, digamos, fraco em Cascavel, construímos uma chapa sem vereador de mandato, sem cargos comissionados, peguei pessoas que com ideais que queriam se eleger, peguei o PTB, e quando eu fui e o Alex Canziani, nós estávamos combinados de fortalecer o partido no Paraná. O Alex acabou saindo do PTB e teve um desentendimento com o Roberto Jefferson, veio o Rossi, veio a Marisa Lobo, eu saí do PTB. E quando eu peguei o União Brasil, a nível, sou vice-presidente estadual do União Brasil, eu estava em Brasília e te dei uma entrevista ao vivo. Você lembra disso? Nós estávamos no Palácio Ulisses Guimarães, que foi naquele dia da votação do DEM com o PSL. Eu te dei uma entrevista ao vivo. E o que ficou decidido aquele dia, Zé Roberto? Primeira coisa, que o União Brasil é um partido progressista, é um partido de centro-direita, e que ficou estabelecido naquele dia que nós não iríamos apoiar o Lula.
Mas isso está claro? Esquerda,
está claro. Eu não vejo, eu não tenho... Eu fui enganado também pelo Lula. Meu pai era PMDB, nós fizemos campanha...
Quem que você acha que vai ser o candidato à presidência da República do grupo aí?
Nós fizemos não vai, nós não vamos apoiar centro-esquerda. Que fique bem claro. Ainda existe...
O Ciro está se assanhando, mas você acha que não vai?
Porque o Ciro não tem outro partido para que ele possa pleitear.
Nessa
e às vezes
via.
Até a imprensa está colocando isso, mas isso não é a realidade. Eu vejo dificuldade do pontual do União Brasil estar com o presidente Jair Bolsonaro nesse momento por uma questão da Bahia, do ACM Neto, porque no Nordeste a esquerda, o Lula é muito forte. Então nesse momento o ACM Neto não quer essa vinculação ou não quer apoiar o presidente Bolsonaro em questão da Bahia. Então eu acredito que o União Brasil na primeiro turno não vai apoiar nem Lula nem Bolsonaro.
Aí pode teria lançar... o candidato da terceira via, mas no segundo turno. Chegando
mas
no segundo
candidato
turno, Bolsonaro e Lula.
Mas se o candidato da terceira via for um globalista, como se diz o Eduardo Leite ou o Lula, nós não vamos apoiar. Que fica certo. União Brasil é um partido de centro-direita, é um partido que defende...
Mas vai ficar neutro no segundo turno?
Não, no segundo turno nós vamos de Bolsonaro.
Mas vai ficar dividido, então?
Não, União Brasil não vai ficar
dividido. No Paraná não fica dividido.
Não.
Agora, nacionalmente, ficaria.
O nosso presidente estadual, Franceschini, vai apoiar o Bolsonaro, vai apoiar o lado da direita. E nesse primeiro turno, nós não vamos de centro-esquerda. Uhum. Tentou-se criar uma terceira via, mas ela não decolou. Veja, o Dória tem 1% nas pesquisas, a Tebet tem 1%, se polarizou e a campanha é muito rápida. Nós não temos saída para o Brasil. Ou é um lado ou é outro. Eu não
mas
vejo.
O Bivar, embora não tenha votos, e as últimas eleições a presidência da República mostrou isso, ele é um bom articulador, ele é o presidente da União Brasil e tem articulado, né? Trouxe o Moro ficou pelo caminho, né? Saiu do Podemos e foi para a União e depois disse que dentro ali poderia até, pela viabilidade eleitoral, conseguir espaço, mas já cortaram as asinhas dele, né?
Por que isso?
E o Bivar, então, se mostra um bom articulador.
Então vamos lá, Zé. O Moro tinha 8% na pesquisa. Quando o Moro veio para a União Brasil, e como você falou, cortaram a asa dele, esse voto do Moro vai para onde? Para a direita ou para a esquerda?
Os números, as pesquisas mostraram que foram para Bolsonaro.
Perfeito.
Tanto é que então, Bolsonaro cresceu na pesquisa.
Então, que leitura que você faz? Que a vinda do União, do Moro para a União Brasil, e vai ser nosso candidato a senador por São Paulo, até o Antônio Rueda, que é o vice-presidente nacional do
União Brasil. Mas a informação é que não tem primeiro... espaço para ele ser candidato de São Paulo
ao Senado. Não, Senado sim. Não, vai ser.
Seria para deputado federal e só.
Que seria uma grande alternativa. O Moro é uma pessoa legalista, é uma pessoa que fez um grande trabalho para o Brasil, não teve potencial para ser presidente da República, mas para deputado federal, eu adoraria ver o Moro como deputado federal. Eu acho que é uma pessoa do lado correto, que defende os nossos mesmos ideais, que é um país melhor, eu não vejo um legado. As pessoas falam, Nelsinho, como é que você não vai ser Lula? Por que Lula? O que, que o Lula deixou de bom para o Brasil, Zé? Uhum. Como que eu vou defender isso no partido? Destruiu o BNDES, destruiu os fundos de pensão, conturbou as contas públicas, acabou com a economia, a nota do Brasil no exterior caiu, o setor energético no Brasil foi à falência, não fez um... Eu te digo, a usina construída no Rio Madeira, fizeram o fio d'água, uma grande usina lá, hoje está dando prejuízo. A educação no Brasil hoje só quer discutir questões de gênero através do Lula. O desemprego no Brasil, eu tenho os números aqui, ó, na época, na herança petista, 1 em cada 4 brasileiros ficou abaixo da linha da pobreza. 13 milhões de brasileiros na extrema pobreza. 3 em cada 4 brasileiros vivendo em más condições. 11 milhões de brasileiros analfabetos, e a maioria no Nordeste, 5 em cada 10 brasileiros adultos não passam no ensino fundamental, 25 milhões de brasileiros de 14 a 29 anos não frequentam a escola. Essa foi a herança do PT. Nós não podemos, é um partido que defende o aborto, é um partido que não defende o direito de propriedade.
Mas então, quando a União Brasil tem aí, pelo menos uma parte, com esse declínio para a esquerda, isso te surpreende ou não?
Qual parte do União Brasil que tem o declínio? Não é o Ciro que está falando o que quer? Não é a União Brasil que está falando o que quer o Ciro? Não vamos colocar palavras. Nós temos uma linha. União Brasil, quando eu entrei no União Brasil, o PFL, o DEM, o PDS, antigo PDS, tem uma linha. E aqui eu não quero dizer direito ou esquerda, não é isso. Mas são agora visões de mundo, visões de futuro. O que eu quero para o Brasil? Eu quero um Brasil com direito de propriedade, um Brasil que gere empregos, um Brasil que acabe com a pobreza, um Brasil que tenha, que invista em ferrovias. Hoje, ó, desde 1990, o Brasil não investe em linhas de trem. Os Estados Unidos têm 350 mil quilômetros de ferrovias, o Brasil só tem 35 mil quilômetros. Quando você falava agora há pouco da Itaipu, e que o Ratinho fez esse convênio com a Itaipu, e eu vou apoiar o governador Ratinho Júnior, a Itaipu em 200 anos acaba. Para os ouvintes que estão não ouvindo, a Itaipu ela tem uma vida útil de 200 anos. Eu acho que a Itaipu tinha que investir ela o projeto para nós fazermos de Cascavel a extensão da Ferroeste até Foz do Iguaçu e de Foz do Iguaçu até o Chile, passando pelo Paraguai e chegando no porto de Antofagasta. Este sim é o legado de Itaipu. Nós fazemos no Brasil um corredor bioceânico de Paranaguá, Guarapuava, Cascavel, Porto de Antofagasta. Por que o Panamá cresceu? Por que o Panamá é a Dubai das Américas? Porque ele tem o canal do Panamá, é bioceânico. Hoje custa milhões de dólares para você sair do Porto de Paranaguá, passar no Rio Grande do Sul, Uruguai, Argentina, Chile, para chegar nos tigres asiáticos, que é Austrália, Japão, China, e levar os nossos produtos. E daqui ao porto de Antofagasta são apenas 1.500 quilômetros que a gente poderia e deveria fazer uma ferrovia, e vamos fazer. Eu chegando em Brasília, e meu pai era membro do Parla Sul, me lembro que meu pai votava no Parla Sul lá em Montevidéu, eu sei como fazer. Nós temos que levar a ferrovia da Ferroeste para o porto de Antofagasta, e esse é o legado que Itaipu pode deixar para o Paraná, para o oeste do Paraná, para o Brasil, para o Mato Grosso, para Santa Catarina, Chapecó. Nós trazemos os produtos de Chapecó até Cascavel, aqui industrializar e mandar para o porto de Antofagasta, no Chile, trazer os produtos do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, que, os que não são exportados por Porto Velho, trazer até o Ferrovia de Maracaju, trazer a Cascavel e daqui. Esse é o legado que Itaipu pode deixar. Quando eu vejo Itaipu dando patrola, escavadeira, não sei o quê, isso tudo com o tempo vai virar ferro velho. Mas o legado que Itaipu pode deixar para o Paraná e para o Brasil é ela bancar agora o projeto de um porto de logística para o porto de Antofagasta e depois, ela, com o financiamento, ela pagar esse financiamento. Porque o governo, eu não vejo condição deles abaixar o valor da conta de luz. Itaipu representa 17% de toda a energia nacional. Mas por que, Zé Roberto, que não abaixa o valor da energia? Porque o estado de São Paulo, que é quem recebe a energia de Itaipu, Itaipu tem o linhão e vai pôr a São Paulo, toda a energia de Itaipu vai para a cidade, vai para o estado de São Paulo. E o estado de São Paulo recebe ICMS. Então eu não vejo condição, ou pelo menos a vontade política, de abaixar o valor da conta de luz. Mas a Itaipu vai ter lucro nesses próximos 40, 50 anos. E agora acabam os royalties, que a nossa região tanto precisa. E temos que defender os royalties da nossa região também, porque nós perdemos 150 mil hectares de terras no oeste do Paraná, terras férteis. Nós temos que falar, Itaipu, vamos fazer um projeto para o futuro. Vamos fazer um projeto de estadista. Vamos fazer um projeto para que o oeste do Paraná não seja o fundo do Brasil ou o fundo do estado do Paraná, mas seja a frente. E aqui nós exportamos a lata, o azeite, a mão de obra do trabalhador cascavelente e o estino. Aqui a gente exportar o corte de frango, a embalagem, tudo que se produz. Hoje a gente vê, Zé Roberto, eles exportando gado em pé. Isso é um crime. Você, no porto de Porto Alegre ou no Pará, está exportando gado em pé. Isso tem que ser proibido. Entra naquela questão que eu sempre falava da lei de segurança alimentar.
Nelsinho, nós temos mais 2 minutos aqui, o nosso tempo está avançando. Luiz, acompanhando a CBN, muito obrigado. Carlos, o Hélio, quem mais está acompanhando aqui? O Ricardo, o Claudeir, diz aqui, definição do União Brasil para a terceira via, vê sim possibilidades em Ciro Gomes. Bom, é aquilo que a gente tem falado, isso aí é uma notícia nacional e aí acaba tendo essa tendência de esquerda na opinião de algumas pessoas. Mas vamos falar do Paraná, para a gente fechar, Nelsinho. Como é que está a União Brasil? União Brasil no Paraná apoia a reeleição do Ratinho Júnior, é isso?
Apoia Ratinho Júnior.
Não tem candidatura própria?
Não tem candidatura própria, nem a Senado. Nós estamos trabalhando para fazer uma bancada de 4 deputados federais e de 10 deputados estaduais. Temos nomes tradicionais, bons nomes no partido. A nível estadual, o deputado Plauto Mirol, Dr. Batista, Plauto Mirol de Ponta Grossa, Dr. Batista de Maringá, Nelson Luersen do Sudoeste, temos candidatos em Foz do Iguaçu, temos candidatos em Curitiba, vamos fazer 10 estaduais. Para deputado federal, hoje existe apenas um, que é o deputado Felipe Franceschini. Meu nome está colocado à disposição da população como pré-candidato a deputado federal pela União Brasil. Tenho certeza que vamos fazer uma eleição bonita, ouvindo homens, mulheres, o setor produtivo, o setor que quer o desenvolvimento da nossa região, os trabalhadores da nossa região. E União Brasil será, para a eleição nessa, vamos eleger 70 deputados federais. E na próxima eleição vamos fazer muitos prefeitos na região oeste do Paraná, porque a reforma política hoje são 32 partidos do Brasil. Nós acreditamos que na próxima eleição vai ficar apenas 20. E União Brasil vai crescer muito. É um partido de jovens, é um partido de pessoas idealistas que acreditam no Brasil, que querem o progresso do Brasil, num viés para defender a vida, a propriedade e a liberdade. Essa é a visão do União Brasil no Paraná.
Nelsinho, muito obrigado pela entrevista.
Obrigado você pelo convite, Zé Roberto, colocando assim a nossa posição de que eu acho impossível, não vou dizer, mas de União Brasil estar com o Ciro Gomes ou o lado da esquerda com o Lula. Eu acredito que podemos ficar na terceira via, mas um lado de centro-direita, nem que seja o Moro o presidente, mas dessa diferente disso é muito difícil. Obrigado, Zé Roberto.
O Moro não tem espaço, Nelsinho, conversando conosco, já fecharam as portas para ele. Bom, tudo é possível na política. Conversamos com o vice-presidente da União Brasil aqui no estado do Paraná, o empresário cascavelense Nelsinho Padovani, entre outros assuntos, falando sobre o partido União Brasil e alguns desencontros, pelo menos em nível nacional. 10h24, vamos com o comentário de Silvio Barros, depois você acompanha o repórter CBN com as últimas informações do Brasil e do mundo. Na sequência tem o CBN Paraná, as principais informações, os principais fatos que movimentam Cascavel, a região e o estado.